Muito boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão com a graça de Deus. Eu cumprimento meus eminentes pares, desembargadora Marisa Santos, desembargadora Consuelo Yoshida, desembargador Souza Ribeiro, desembargadora Mônica Nobre, desembargador Valdeci, desembargador Wilson Zauí, desembargadora Leila Paiva, desembargador Carlos Delgado e o juiz federal convocado Paulo Sarno, a quem damos as boas-vindas. Cumprimento ainda a desembargadora Adriana Pilégio, o desembargador Rubens Calisto, que participam da sessão virtualmente. Nossos cumprimentos também à eminente representante do Ministério Público, doutora Sandra Kemi, a quem temos a satisfação de revê-la. A ata da presente sessão foi distribuída já a todos os gabinetes. Consulto se tem alguma dúvida, alguma impugnação. Não havendo nenhum ponto a destacar, então aprovada a ata da sessão anterior. Eu registro as ausências justificadas de nosso presidente, eminente desembargador Johnson de Salvo, em virtude de compromisso institucional em Brasília, do desembargador André Nabarrete, e Marcelo Saraiva, por motivos de férias, do desembargador Neri Júnior, em licença médica, e da desembargadora Gisele França, em virtude de compromisso institucional. A indicação de adiamento dos feitos de relatoria dos desembargadores Neri Júnior, itens 33 a 42, Marcelo Saraiva, itens 13 e 14, Gisele França, itens 23 ao 28 e 44, retirado de pauta o item 5 por indicação da eminente relatora, a desembargadora Marisa Santos, a desembargadora Mônica Nobre mantém a retirada de pauta do item 10.
Eu acho que eu posso manter, então, em pauta.
Então, desiste da retirada de pauta.
Desiste da retirada. Se todos já votaram, eu desisto da retirada.
Perfeito. E o item 31, também retirar de pauta por indicação do relator, o eminente desembargador Valdeci dos Santos. Então, também o item 10 é votado no sistema. Certo? Todos os votos já foram devidamente lançados nos sistemas, à exceção dos três feitos nos quais, a pedido de sustentação oral, o primeiro deles é um feito de relatoria da eminente desembargadora Adriana Pilégio de Soveral. Desembargadora Adriana.
Bom dia a todos. Boa tarde, eminente pela presidente.
Desembargadora, só um instante, eu vou pedir ao secretário que, antes de proceder o julgamento do feito de relatoria de Vossa Excelência, me desculpe, há um pedido de preferência do item, no item 16, de relatoria do desembargador Souza Ribeiro, e nos termos da nossa praxe, eu vou tão somente anunciar o resultado. A sessão, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do juízo suscitado da 8ª Vara Civil Federal de São Paulo. Por unanimidade. Então, desembargador, eu vou pedir ao seu secretário que proceda o pregão do feito e, na sequência, eu passo a palavra à senhora. Convido o advogado a ocupar a tribuna, o doutor Renan Marques Peixoto Uchoa. Doutor Renan, seja bem-vindo a essa casa para a apresentação de suas razões orais. O senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. Eu vou passar a palavra à relatora, mas se o senhor abrir mão da leitura do relatório, na sequência eu lhe devolvo a palavra. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Adriana Pilégio de Soveral.
O ilustre advogado dispensou a leitura do relatório?
Ele dispensa a leitura do relatório. Posso passar a palavra a ele, eminente desembargadora?
Pois não, excelência, por favor.
Então, com a palavra, o advogado.
Boa tarde, queria cumprimentar esses excelentíssimos desembargadores na pessoa do senhor presidente em exercício, da senhora doutora relatora, e fazer uma breve sustentação oral que se tornou necessária, data venha, pela desídia da Fazenda Nacional. Foi necessária essa discussão de honorários chegar a essa segunda sessão de julgamento. Para ser bem prático e breve, basicamente, houve a inversão do ônus da sucumbência em uma ação anulatória de decisão administrativa e depois de, nos autos de origem, em sede de execução, a Fazenda Nacional, ela concordar com o valor executado, ela entrou com essa ação rescisória para que fosse exercido o juízo de equidade previsto no artigo 20, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Civil de 73. Basicamente, o que a banca de advogados, que é ré nessa ação rescisória, identificou é que esse tem sido um expediente comum da Fazenda Nacional. Ela não recorre nos autos da ação de origem para pedir a fixação do juízo de equidade, depois se vale de ação rescisória, onde basicamente busca anular os honorários que foram reconhecidos na ação de origem e ver fixados os honorários nos autos da ação rescisória. E isso não merece prosperar pelos seguintes pontos, de maneira simples. A primeira questão que deve ser observada é que houve sim o reconhecimento pela ré, por quem eu faço a sustentação oral, como parte dessa banca de advogados, do valor de honorários, a necessidade dele ser fixado mediante a rescisão daquele primeiro julgamento para o exercício do juízo de equidade. Houve o reconhecimento desse pedido e, consequentemente, houve o reconhecimento da necessidade do juízo rescisório, ou seja, de um novo julgamento. Porém, se faz necessária essa sustentação pela discordância de alguns pontos que foram devidamente colocados e que já se adianta que não devem levar à condenação da ré ao pagamento de honorários nessa ação rescisória. O primeiro ponto é a inépcia com relação ao quanto de honorários que a Fazenda Nacional entende devidos após a realização do novo julgamento, o exercício da equidade. Ela não diz, apesar de em suas razões iniciais ter colocado 1%, o valor de R$ 9.000 que consta na tabela da OAB, no seu pedido não indicou esse valor, o que deve se levar ao reconhecimento da inépcia da petição inicial, porque ela deveria indicar, pois isso prejudica a defesa, a estabilidade da discussão, a discussão judicial e a congruência, com prejuízo evidente para ampla defesa e contraditória. Porém, além dessa questão da inépcia, também deve-se reconhecer o equívoco no valor que foi dado à causa, uma vez que não corresponde àquilo que se almeja, primeiramente porque ela indicou exatamente o valor de R$ 611.000, que é aquilo que é executado na ação de origem. Porém, somente se saberá o verdadeiro benefício econômico ao se apurar a diferença entre o valor que vai ser fixado mediante o juízo de equidade e aquilo que foi fixado na ação de origem. Não é afastar completamente os honorários executados. Esse não é o pedido da União, mas sim a fixação por equidade. O valor da causa está equivocado e deve ser corrigido nos termos dos artigos 292 e 293 do Código de Processo Civil. Feitos esses dois esclarecimentos, não indicou quanto pretende honorários, o valor da causa é equivocado, vamos para a discussão que remanesce, apesar do reconhecimento da necessidade da rescisão e fixação por equidade dos honorários fixados na ação de origem. A primeira é a discussão com relação ao valor a ser fixado em juízo de equidade. Sobre os critérios, é inegável o zelo dos advogados, o trabalho desenvolvido, primeiramente por quê? Como só ia ocorrer, é uma ação tributária, se só o valor da sucumbência, quando executado antes da rescisória, era R$ 611.000, 10% de honorários, isso mostra a relevância da discussão. Era uma ação tributária para reconhecer a necessidade de habilitação de crédito reconhecido em ação judicial para compensação. Houve um trabalho de mais de 8 anos, a ação começou a tramitar em 2014, 5 anos em autos físicos, terminou em 2022, quando transitou em julgado, e foi necessário, para que fosse reconhecido o direito dos autores naquela ação originária, a interposição primeiro de embargo de declaração em face da sentença, que foi de improcedência dos pedidos, recurso de apelação. Apesar do recurso de apelação ter sido provido, não se tratou da inversão do ônus da sucumbência. Embargo de declaração para sanar omissão, rejeitados, interposição de recurso especial inadmitido, agravo, que foi acolhido para determinar novo julgamento, agora sim o tribunal, na ação de origem, inverteu o ônus da sucumbência, e aqui eu reforço para vossas excelências, a Fazenda Nacional, durante todo esse tempo, apresentou resistência e ela fala, olha, a discussão acabou na segunda instância, na apelação, depois era apenas discussão de sucumbência, assim, uma discussão que afastou o cliente da ré de pagar mais de 600 mil de honorários de sucumbência. Então foi o trabalho necessário também. Tudo isso revela a importância da causa e o trabalho para a utilização dos critérios para fixação. E o que se pede é que não prevaleça o pedido da Fazenda Nacional de que sejam fixados honorários de R$ 9 mil, conforme a tabela do OAB, porque a própria tabela do OAB fala que esse valor ele deve considerar também o valor em discussão. Por isso, não é razoável que se diminua o valor que foi fixado. Sim, o que se defende é que em novo julgamento sejam mantidos honorários de 10%, mesmo com exercício do juízo de equidade, para que aqueles 10% fixados na ação de origem sejam mantidos. E aqui não se desconsidera a jurisprudência, que entende que isso não é um piso perante o artigo 20 do Código de 73 e que também não é o limite, que tem que ser utilizados os critérios. E, por fim, caso assim não se entenda, apenas de modo subsidiário, deve-se falar que não se pode condenar aqui a ré, essa banca de advogados, a pagar honorários à União. Como se disse, seria cômodo para a União afastar uma cobrança de R$ 600 mil de honorários para fixar em 9 mil e ver nesses autos serem fixados honorários de 60 mil, sendo que ela concordou nos autos da execução com o valor que foi executado a título de honorários. Houve a desídia na ação de origem, em nenhum momento lá falou da necessidade de equidade, por isso, aqui a ré não pode ser condenada a pagar honorários. Caso ainda se entenda pela condenação, assim se pede que hoje sejam fixados por equidade, já não mais com base somente no artigo 20 de 73, mas no artigo 85, parágrafo 8 do CPC de 2015, para que sejam justos e razoáveis e para que não se desvalorize o trabalho, a dignidade dos advogados na ação de origem, para que eles não possam agora ter um ônus, para que a União não se beneficie da sua própria torpeza. E ainda um último pedido, caso assim não se entenda, os honorários têm que ser reduzidos pela metade ante a concordância com o novo julgamento e a fixação por equidade nos termos do artigo 90, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. E isso para que possa, da mesma forma, não penalizar os advogados que defenderam seus clientes e que demonstraram sua boa-fé reconhecendo os pedidos e, por fim, como foi dito, discordar do valor da causa, que é incorreto, e defender os critérios corretos e o valor correto de fixação dos honorários no juízo de equidade, não enseja a condenação dessa ré ao pagamento de honorários. Então, é isso que se pede para que possa se afastar a condenação ao pagamento de honorários, para que sejam fixados novos honorários em 10% em juízo de equidade, mantendo o valor originário. É isso que se pede, Excelência. Obrigado.
Cumprimento o senhor pela escorreita sustentação ora apresentada e por ter, de uma forma tão objetiva e clara, exposto todo o conflito que esses autos retratam. Eu passo, então, a palavra à eminente relatora para o seu voto.
Cumprimentando a todos os presentes, em especial o ilustre advogado pela escorreita sustentação, a questão que se exame trata-se de uma ação rescisória proposta pela União Federal, com fundamento no artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido em apelação civil, que após o acolhimento de embargos de declaração, inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em desfavor da Fazenda Pública. O acórdão rescindendo manteve o percentual anteriormente fixado, sem proceder ao juízo de equidade exigido pelo artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa contra a Fazenda Pública, sem a realização de juízo de equidade, configura a violação manifesta ao artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 1973, apta a ensejar a rescisão do julgado, bem como qual o critério adequado para arbitramento da verba honorária em juízo rescisório. O artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 1973, impunha a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando vencida a fazenda pública com observância dos critérios do parágrafo 3º do mesmo dispositivo. O acórdão rescindendo limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais, mantendo o percentual de 10%, sem explicar a análise dos critérios legais, o que caracteriza violação direta à norma jurídica. A ação rescisória é cabível para rescindir capítulo relativo a honorários advocatícios, ainda que não tenha havido recurso específico na ação originária, conforme entendimento consolidado na súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. No juízo rescisório, consideradas a natureza da causa e a ausência da dilação probatória, a complexidade reduzida da matéria e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em valor fixo por equidade. Pedido julgado procedente em juízo rescindendo. A ação originária julgada parcialmente procedente em juízo rescisório. Honorários advocatícios devidos pela fazenda, fixados por equidade no valor de R$50 mil. Condenação da parte ré na ação rescisória ao pagamento de honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, sobre o proveito econômico obtido. Tese de julgamento. Viola manifestamente o artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 1973, o acórdão que, vencida a fazenda pública, fixa honorários advocatícios sem proceder ao juízo de equidade. Em juízo rescisório, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, com observância dos critérios legais, podendo ser fixados em valor certo. Diante do exposto, eu dou procedência à ação rescisória para, com fulcro no artigo 966, inciso 5 do Código de Processo Civil, desconstituir o acórdão proferido pela egrégia sexta turma dessa Corte Regional e, em juízo rescisório, parcialmente procedente à ação de origem para, em juízo de equidade, consoante artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil de 1973, fixar os honorários devidos pela fazenda pública no patamar de R$50 mil, condenando ainda a parte ré, no âmbito desta rescisória, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos da fundamentação acima, fixados nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil atual, consoante os critérios assentados nos parágrafos 2º e 5º do mesmo dispositivo. É como voto.
Cumprimento a eminente relatora pelo voto.
Senhor presidente, pela...
Pois não, Isbardo.
Ordem, me chamou bastante a atenção a sustentação oral feita, o voto da eminente relatora. Eu gostaria de pedir vista antecipada.
Perfeitamente.
Análise.
Claro. Então, após... Eu consulto alguém que gostaria de adiantar voto? Todos aguardam, claro. Então, após a apresentação do voto pela eminente relatora, julgando procedente o pedido nos termos do artigo 966, inciso 5º do CPC, para desconstituir o acórdão proferido pela egrégia sexta turma desta corte, e em juízo rescisório julgar parcialmente procedente a ação de origem para fixar por equidade nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC, os honorários devidos pela fazenda pública no patamar de R$50 mil. Fixando os honorários nas presentes ações, na presente ação nos patamares mínimos estabelecidos nos incisos 1 a 4, parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, consoante os critérios assentados nos parágrafos 2º e 5º do mesmo artigo, pediu vista antecipada ao eminente desembargador Wilson Zauei. Esse o resultado parcial do julgamento. Renovo meus cumprimentos, doutor. Tenha uma boa tarde.
Obrigado, senhor presidente. Demais jogadores. Boa tarde.
O próximo feito com pedido de sustentação oral é um feito de relatoria do eminente desembargador Souza Ribeiro. Consulto se sua excelência irá apresentar.
Sim, senhor presidente.
É o item 32. Eu convido a ocupar a tribuna o doutor Ivo Antônio de Paulo. Boa tarde. Peço ao senhor secretário que proceda o pregão do feito.
Item 32, ação rescisória número 50-14-080-87-2022-403-0000, relator desembargador federal Souza Ribeiro, autor Enio Rocha da Silveira, é União Federal. Para sustentação, pela parte autora, o advogado Ivo Antônio de Paulo, OAB SP 124-178.
Doutor Ivo, seja bem-vindo a essa casa para a apresentação de suas razões orais. O senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. Consulte se dispensa a leitura do relatório.
Eu gostaria de ouvir o relatório, excelência.
Pois não. Então, com a palavra, o eminente relator para o relatório.
Senhor presidente, agradeço a palavra. Quero, nessa primeira oportunidade, manifestar aqui os meus cumprimentos aos meus eminentes pares, à ilustre representante do Ministério Público Federal aqui presente, aos senhores servidores que nos assessoram, aos senhores advogados e advogadas presentes, enfim, a todos desejando um excelente prosseguimento dos trabalhos. O relatório é o seguinte: trata-se de ação rescisória protocolada em 23 de julho de 2020, proposta por Enio Rocha da Silveira em face da União Federal, objetivando a rescisão de decisões proferidas no ZARI e RESP, que eu indico, nos autos da ação registrada sob número mencionado, proposta para pagamento de indenização por danos morais e materiais pela ré, em virtude do pai do autor, general Enio Pimentel da Silveira, ter sido morto nas dependências do Exército, com a retificação dos registros onde consta como causa morte, suicídio, e a retratação desse fato à família da vítima, cuja decisão definitiva data de 7 de agosto de 2019, conforme certificado no feito. Foi dada a causa o valor de R$ 21.500. Narra, em suma, que, ocorrido o óbito em 1986, o caso de seu pai foi tratado como suicídio no inquérito policial militar e com opinião final nesse sentido do Procurador-Geral de Justiça Militar. Entretanto, a precária investigação policial foi refutada em medida cautelar de produção antecipada de provas requerida, na qual o laudo pericial judicial de 30 de agosto de 2004, realizado após a exumação do corpo, revelou que o general Enio foi assassinado com 4 disparos fatais de revólver calibre 38 no peito, no Forte de Itaipus, na cidade de Praia Grande, São Paulo. Assim, alega que não ocorreu prescrição reconhecida nos autos originários, pois inaplicável o prazo prescricional de 5 anos do decreto 20.910/32, contado da data do óbito, sendo pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que são imprescritíveis os pedidos de indenização decorrentes de violação de direitos fundamentais no período da ditadura militar, porque, havendo grave ofensa aos direitos da personalidade, à época os jurisdicionados não podiam deduzir a contento suas pretensões. Ainda, aduz que, em situações similares, o entendimento da jurisprudência nas ações de indenização por responsabilidade civil do Estado considera que tem início o prazo prescricional, de acordo com a teoria da actio nata, com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo e, dessa forma, o IPM é inapto a servir como termo inicial da prescrição, nascendo a pretensão, evidentemente, com a descoberta de que seu pai morreu em razão do homicídio, conforme o laudo pericial juntado, datado de 2004, produzido na medida cautelar de produção antecipada de provas. E conclui dessa forma que a prematura pronúncia da prescrição acarretou o cerceamento da sua ampla defesa, além de ofensa ao devido processo legal, garantias estabelecidas no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, na medida que impediu a produção de provas que resultariam na clara comprovação de homicídio e, por seu turno, na comprovação da atuação anômala do Estado. Inicialmente, a ação rescisória foi distribuída em março de 2020, proposta perante o Supremo Tribunal Federal, tendo se verificado que a Suprema Corte não havia analisado as questões discutidas, relativas ao início do prazo prescricional, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis. Naquela Corte Superior, também, da mesma forma, se decidiu que não houve apreciação da questão de prescrição naquela instância e se determinou que a parte autora inquirendo fizesse a emenda da inicial para a finalidade de adequar o objeto da ação rescisória. Foi juntada pelo demandante aos autos petição datada de 6 de fevereiro de 2021, na qual, além de reiterar o alegado na inicial quanto à rescisão do julgado, com fundamento no artigo 966, inciso 5º do CPC, argumenta pela ocorrência também de erro de fato, tendo o acórdão proferido por este TRF3 reconhecido que houve assassinato, desconsiderando a aplicação da lei e o entendimento da jurisprudência, bem como que o julgado baseou-se em prova falsa ao considerar o IPM para início do prazo prescricional. Foi anexada outra petição, juntada na data de 20 de setembro de 21, para remessa da ação rescisória com fruto no CPC, artigo 966, 5, 6 e 8, ao TRF da Terceira Região, e com esta emenda determinou-se a vinda dos autos a esta corte, onde foram recebidos, sob a minha relatoria, determinada citação da ré. A União Federal, na contestação apresentada, alega inadequação da via eleita, não podendo a ação rescisória ser usada como sucedâneo de mero recurso. Também alega incompetência do TRF para rescindir decisões dos tribunais superiores, bem como ausência de violação manifesta de norma jurídica, pois se inicia a contagem do prazo prescricional a partir do término do IPM, não existindo nos autos originários qualquer indício de motivação ou perseguição política sofrida pelo Coronel Enio. Alega que, logo após o óbito do Coronel Enio, ocorrido na sua residência no Forte Itaipu, Praia Grande, São Paulo, foi instaurado um inquérito policial militar visando a elucidação das circunstâncias em que se deu a morte e que, não tendo as testemunhas do dia do fato constatado qualquer anormalidade na residência da vítima, as provas colhidas no IPM, inclusive técnicas, demonstram que o Coronel Enio apresentava nítida alteração do quadro psicológico a corroborar a hipótese de suicídio e, não tendo o laudo necroscópico produzido em 2006, realizado na cautelar de produção antecipada de provas, refutado esta hipótese de suicídio. Foi apresentada a réplica, foram apresentadas alegações sinais e o Ministério Público Federal ofereceu a sua manifestação no sentido de que não se verifica nos autos hipótese de cabimento de ação rescisória e, caso superado o juízo rescindente, opinou pela improcedência da ação originária, pois não ficou comprovada causa ensejadora de indenização. Este é o relatório, senhor presidente.
Muito obrigado, eminente relator. Cumprimento Vossa Excelência pelo relatório à área apresentado e com a palavra, eminente advogado, pelo prazo regimental de 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, que descreveu com brilhantismo o caso de 22 anos, eminentes desembargadores federais, que compõe esta colenda segunda sessão, ilustre representante do Ministério Público Federal. Eu venho a esta tribuna para tratar exclusivamente de erro de direito, nos estritos limites do artigo 966, inciso 5º do Código de Processo Civil. Essa ação rescisória não busca rediscutir fatos, não pretende reavaliar provas e não se presta como sucedâneo recursal. O que se pede é a correção de um enquadramento jurídico equivocado, que impediu o exame de mérito de uma ação indenizatória por meio da aplicação indevida da prescrição. O acórdão rescindendo, aplicou de forma automática o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910 de 1932, como se o caso tratasse de obrigação administrativa ordinária. Mas não é o caso, não se trata disso. O que se está em discussão é uma morte ocorrida em contexto estatal militar, com alegação consistente de violação grave ao direito à vida. Acompanha de indícios de ocultação e falha investigativa estatal. E é justamente nesse ponto que reside o erro de direito manifesto. Aplicou-se um regime prescricional incompatível com a natureza do direito violado. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido que danos morais decorrentes de graves violações de direitos humanos, sobretudo quando praticadas ou acobertadas pelo Estado, não se submetem à prescrição quinquenal do decreto já citado. Cito apenas como exemplo recursos especiais da matéria. 1.141.490, 1.034.968 e 1.251.993. Todos no sentido de que a proteção aos direitos da personalidade e à dignidade humana impede a aplicação automática de prazos prescricionais concebidos para relações administrativas comuns. O acordo rescindendo não enfrenta essa jurisprudência, nem explica por que ela não seria aplicado ao caso concreto. Isso por si só já caracteriza violação manifesta de norma jurídica, nos exatos termos do artigo 966, inciso 5º do Código de Processo. Além disso, excelências, há um segundo erro jurídico estrutural relevante. O acórdão fixou o termo inicial da prescrição no arquivamento de inquérito policial militar, peça informativa, venia concessa. Isso não é juridicamente admissível. O inquérito policial militar é peça administrativa, sem contraditório, sem força da coisa julgada, incapaz de fixar ciência inequívoca do ilícito. Utilizá-lo como marco prescricional significa permitir que o próprio Estado, que detinha o controle da investigação, se beneficie da sua própria atuação deficiente ou omissiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o Estado não pode invocar a própria falha investigativa como fundamento para a prescrição. Isso decorre de um princípio elementar do direito. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ainda que este tribunal em interpretação subsidiária não reconheça a imprescritibilidade, a prescrição jamais poderia ter começado a correr antes da ciência inequívoca da violação, conforme determina os arquivos, os artigos 189 e 200 do Código Civil. Prescreve-se antes do dies a quo. Enquanto prevaleceu a versão oficial do suicídio, e enquanto não havia sido produzida prova técnica posterior, capaz de revelar a real dimensão do ilícito, não havia pretensão exigível. E, portanto, não havia prazo prescricional em curso. Esse é o núcleo da teoria axionata, bem citada pelo relator, reiteradamente aplicada pelo STJ. O prazo prescricional nasce com a possibilidade real de exercício do direito e não com a sua ocultação. O excesso de formalismo ao invés de se procurar a verdade jurídica. É importante enfatizar, excelências, que não se pede a este tribunal que declare homicídio, nem que reavalie laudos, depoimentos ou provas técnicas. O que se pede é algo muito mais restrito e juridicamente preciso, que se reconheça que a prescrição foi aplicada de forma incompatível com o ordenamento jurídico impedindo o exame do mérito. A ação rescisória é plenamente cabível quando o vício está na norma aplicada e não na prova valorada. É exatamente essa a situação dos autos. Por fim, o acórdão rescindendo não enfrentou de forma adequada as teses de imprescritibilidade da accionata, nem a inaplicabilidade do IPM como marco prescricional. Isso configura a negativa de prestação judicial em afronta direta ao artigo 489, parágrafo 1º do CPC e do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Diante disso, requer-se, com a máxima vênia, o afastamento da prescrição reconhecida no acórdão rescindendo, a procedência da presente ação rescisória e o regular prosseguimento da ação ordinária para que o mérito seja finalmente apreciado. Por quê? A prescrição não pode ser utilizada como instrumento de bloqueio de jurisdição, nem como mecanismo de neutralização de graves violações de direitos fundamentais, de direitos humanos. Era isso que eu tinha a afirmar hoje e lamento a emoção, que são 2 décadas de defesa de um assassinato com 4 tiros fatais no peito de um servidor público sobre a custódia militar durante o período da exceção democrática. Muito obrigado.
Com os meus cumprimentos, eu passo a palavra ao eminente relator para o voto.
Senhor presidente, eu vou fazer o quanto possível uma leitura abreviada do voto.
Pois não.
Eu inicialmente estou afastando... houve manifestação do Ministério Público.
Perdão, vai... o Ministério Público vai falar.
Sim. Muito obrigada, excelentíssimo presidente, desembargador federal, doutor Mairão Maia, dignos magistrados desta colenda turma, douto, desembargador relator, dignos representantes do OAB presentes, estagiários servidores e nobre causídico, autor da respeitosa sustentação oral. Reporto-me já ao relatório dos autos apresentados para reiterar que, sim, transcorreu o prazo prescricional aqui, não se verificando hipótese de cabimento de ação rescisória. Ademais, o autor não inovou nos argumentos apresentados no processo originário. Com efeito, a tese de imprescritibilidade não merece acolhimento, visto que o fato ocorreu em 1986, após o fim do último governo militar, e não há prova de que o pai do autor, general Enio Pimentel da Silveira, tenha sido vítima de perseguição política provocadora da morte. O autor também não logrou comprovação de que seu pai fora vítima de homicídio. O inquérito policial militar, instruído com laudo pericial, informações e depoimentos, concluiu indubitavelmente que houve suicídio. O laudo necroscópico 2180-06, datado de 5/6/2006, relativo à exumação ocorrida em 28/4/2006, em cumprimento à medida cautelar de produção antecipada de provas, foi inconclusivo quanto à causa da morte, considerando que, ainda que o suicídio com mais de um disparo seja pouco frequente, não é um fato nunca registrado, visto que, se o primeiro impacto não atinge uma região vital e é insuficiente para provocar hipofluxo cerebral e embotamento de consciência. O laudo, então, concluiu que o suicídio tenha sido uma causa jurídica de morte pouco provável, mas não impossível. Isto posto, ratifico o parecer existente nos autos de Lavra do excelentíssimo Procurador Regional da República, Dr. Walter Claudius Rotenburg, no sentido da improcedência da ação.
Com os meus cumprimentos, eu passo então agora a palavra ao eminente relator para o voto.
Muito obrigado, senhor presidente. Como eu ia dizendo, o caso envolve, claro, uma carga emocional, sentimentos muito antigos, decorrente desses fatos, mas eu quero apenas ressaltar que nós estamos diante de uma ação rescisória cujo âmbito de atuação é bem mais restrito. Nós não estamos julgando a causa originariamente, apenas estamos verificando se o julgamento ocorrido anteriormente houve ou não algum vício que seja suscetível de rescisão para que o processo volte a correr e seja examinado a questão em seu mérito no final. Então, o que nós temos aqui é que o julgamento que ocorreu já remotamente foi no sentido de reconhecer a prescrição, para mover essa ação de indenização, e foi julgado aqui nesse tribunal. Eu rejeitei no meu voto as preliminares de incompetência desse tribunal. O próprio Supremo e o STJ decidiram que a questão deveria ser examinada pelas instâncias inferiores, e no caso aqui onde se decidiu a matéria, e também estou rejeitando a preliminar de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal nos termos da súmula 514 do STF. Com relação ao juízo rescindente, eu quero resumir que a ação rescisória se funda em três fundamentos. Primeiro, manifesta a violação à norma jurídica, e aí o fundamento principal é de que se trataria de um fato de imprescritível por ofensa a direitos humanos do regime militar. Alegou-se também erro de fato e prova, falsidade da prova em que teria se fundado o julgamento anterior. Com relação ao primeiro fundamento, eu passo a expor resumidamente que não se verifica a violação manifesta à norma jurídica, não podendo ser considerada essa interpretação adotada pelo acórdão insustentável. A pretensão indenizatória contra a fazenda pública sujeita-se a prazo quinquenal do decreto 20.910, cujo termo inicial no caso concreto foi fixado na conclusão e arquivamento do IPM em 1986, estando em muito consumado o prazo prescricional quando ajuizada a medida cautelar, que se deu em junho de 2004, cerca de 18 anos depois. A imprescritibilidade reconhecida pela jurisprudência para ações de reparação por danos morais decorrentes de torturas do regime militar não alcança a pretensão fundada em óbito ocorrido em 1986. O regime militar foi até 1985, como é reconhecido pela generalidade da jurisprudência. Sem prova também de perseguição política específica ao falecido. Admitida a adoção da teoria da actio nata pelo viés subjetivo em hipóteses excepcionais, o termo inicial foi fixado na data do arquivamento do IPM, pois o autor tinha condições de exercer a pretensão desde então e não houve inércia justificável. Eu observo também que não se tratando a ação originária de ação civil ex delito, pois inexiste sentença penal condenatória, a contagem do prazo se vinculou ao conhecimento do fato e arquivamento do inquérito, momento em que era possível ao autor aferir o dano sofrido, logo, não há ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Eu também, no meu voto, coloco precedente nesse sentido de que, não havendo uma sentença condenatória, o prazo deveria ser contado a partir do arquivamento do inquérito, como exatamente procedeu o acordo embargado dessa terceira turma desse tribunal. Portanto, uma vez afastada a primeira fundamentação de manifesta violação à norma jurídica, eu acrescento que também não existiu o erro de fato, pois o acórdão não admitiu fato inexistente e nem considerou inexistente um fato ocorrido. Houve, sim, valoração jurídica dos elementos probatórios para fixar o termo inicial da prescrição, o que não se confunde com o erro de fato. Por fim, a alegada falsidade de prova não foi comprovada em processo criminal. E podendo a falsidade ser apurada na ação rescisória, a falsidade do IPM alegada nem se mostra apta a alterar o resultado do acórdão, porquanto nele se entendeu exercitável a pretensão desde o arquivamento do inquérito em razão da compreensão que, a partir desse momento, o autor teria tido ciência da lesão ao direito alegado, definindo-se assim o termo inicial da prescrição, ainda que a causa da morte apurada no inquérito, que era suicídio, pudesse se supor afastada, não se permitindo a rediscussão dessa questão na ação rescisória, concorde-se ou não com essa interpretação. Então, senhor presidente, afastando todos os fundamentos alegados para a rescisão, pelo meu voto eu estou rejeitando as preliminares e julgando improcedente a rescisória e seguindo o processo com julgamento de mérito, artigo 487.1, e condenando a ré, condenando a autora, desculpe, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$5.000, nos termos dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Esse, senhor presidente, é a síntese do julgado que ora apresento a vossas excelências. Muito obrigado.
Eminente, cumprimento o eminente relator. O eminente relator rejeita as preliminares e julga improcedente o pedido nos termos do artigo 487.1 do CPC. Como voto o desembargador Wilson Zawi?
Senhor presidente, cumprimentando o advogado, o eminente relator pelo voto, eu acompanho, senhor presidente, integralmente o relator.
Desembargador Valdeci dos Santos.
Obrigado, senhor presidente. O voto é extremamente detalhado e colocado com uma serenidade própria dos julgamentos. Própria dos votos serenos que são produzidos somente em juízo de
por favor, com essas, poderia colocar o microfone essas,
para o... Muito obrigado. Assim sendo, e concluindo e cumprimentando o ilustre relator, eu ressalto que não restou demonstrada a violação literal a texto de lei. Tampouco se comprovou a existência de falsidade de prova ou erro de fato, sendo manifestamente inviável a ação rescisória, a qual não se presta a funcionar como sucedâneo recursal. Tampouco para obter o reexame de provas expressamente analisadas na decisão rescindente. Com essas pequenas notas, eu acompanho o eminente relator.
Desembargador Valdeci dos Santos acompanha o relator. Desembargador Carlos Delgado.
Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Aproveito o ensejo, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os meus eminentes pares. Cumprimento a doutora Sandra, digna representante aqui do Ministério Público Federal. Cumprimento os senhores advogados, os nossos queridos servidores. Acuso o recebimento de relatório e voto, senhor presidente. Aqui cumprimento o advogado pela sustentação oral, emocionada. Adianto que o que aqui se decide não procura ignorar a dor da família, pela perda e pelas circunstâncias, mas o que... E cumprimento o relator pelo voto percussiente, pela abordagem das questões. Acho que a única coisa que eu vou na linha do que o relator disse, só para ressaltar aqui, nós não estamos dizendo que os quatro tiros poderiam ser fruto de um suicídio. O que nós estamos dizendo é que as ações de indenização contra o Estado, em face do Estado, inclusive por morte. O prazo prescricional é de 5 anos. É só isso. É, independentemente de como tenha acontecido essa morte, o prazo é de 5 anos. E o STJ tem jurisprudência pacífica nesse sentido. Qualquer morte pelo Estado, à exceção, aí ele vem falar de pensão de servidor público e vem falar a respeito das trágicas mortes da ditadura, que, em princípio, não é o caso. Até porque não há nem... Pelo que notei, não há nenhuma argumentação de que aqui houvesse um envolvimento do militar falecido com... rebelião, revolta, insurreição. Aqui é aplicação de prazo prescricional. A morte foi em 86, a cautelar antecipatória de provas foi em 2004, são 18 anos.
Só uma parte, doutor Desembargador. Eu procurei,
por favor,
no meu voto, realmente ressaltar essa questão de que não há nos autos, além de ter sido em 1986, já posterior ao regime militar, não há nenhuma evidência nos autos a respeito de alguma perseguição política que justificasse a equiparação do entendimento jurisprudencial.
Não, perfeito. Agradeço, senhor relator. É porque senão parece que a gente banaliza o fato, mas não é uma questão de banalizar o fato, é uma questão simplesmente de contagem de prazo prescricional e que não há precedente do STJ em sentido contrário, não. Os precedentes do STJ são de aplicação do prazo quinquenal. Então, compreendendo a indignação, compreendendo a dor do advogado que sustentou e que é filho do falecido militar, né? A quem honro meus respeitos...
Não, o advogado não é o filho, não.
Ah, não é?
O filho é o autor.
O autor está presente. Filho.
Perfeito. Perdão. Perdão. Então, aproveito para também estender os meus cumprimentos, os meus sentimentos ao filho do autor presente. E agradeço a presidência pela correção. Mas não há como fugir do entendimento de que a propositura, tanto da cautelar quanto posteriormente da ação de conhecimento, estão fora do prazo que permite ao Poder Judiciário revolver os fatos. É simples assim. E é assim que se aplica para crimes de homicídio cometidos pelo Estado. Com base nisso, senhor presidente, e elogiando novamente o voto do relator, acompanho integralmente sua excelência.
Cumprimento vossa excelência pelo voto. A desembargadora Leila Paiva, como voto?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento todos os pares, né? Sou de vossa excelência, Ministério Público Federal, senhores advogados, servidores, cumprimento o advogado que sustentou da tribuna, todos os advogados, e faço minhas as palavras do desembargador Carlos Delgado e acompanho integralmente, a quem parabenizo, o voto do eminente relator, que bem ressaltou que a questão ela é eminentemente técnica sobre o aspecto da abordagem da ação rescisória. É basicamente isso, não se pode revolver toda a matéria, mas só o aspecto da ação rescisória. Por isso, acompanho integralmente. Obrigada.
Cumprimento Vossa Excelência, desembargadora Adriana Epilege.
Também cumprimentando o ilustre advogado pela sustentação oral muito boa, muito combativa, e principalmente cumprimentando o relator pelo excelente voto, eu acompanho integralmente.
Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Rubens Calixto.
Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, aproveito para cumprimentar a todos os eminentes pares. Cumprimento também a doutora Sandra, representando o Ministério Público Federal, os servidores, senhores advogados presentes, e especialmente o doutor Ivo, né, pela sustentação, que foi muito bem articulada. Mas, como bem ressaltou o senhor relator, eu não quero ser repetitivo, até porque já outros colegas já fizeram minhas, né, ao que ele disse. Eu penso que é o caso realmente de acompanhar o senhor relator. Então, é o que estou fazendo, cumprimentando e destacando o voto muito bem fundamentado.
Cumprimento Vossa Excelência. O juiz federal convocado, Paulo Sá. Senhor presidente, eminente presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os desembargadores que integram essa sessão de julgamento, cumprimento a eminente doutora Sandra Shimada, Procuradora-Geral da República, cumprimento excelente posição do advogado, servidores e demais que estão aqui. É uma honra integrar essa sessão como juiz convocado. Eu acompanho o eminente relator e parabenizo pelo excelente voto.
Cumprimento Vossa Excelência. Eu também acompanho o eminente relator, reiterando meus cumprimentos. Proclamo, então, o resultado do julgamento. A sessão, à unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou improcedente o pedido nos termos do artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil, nos termos do voto apresentado pelo eminente relator, desembargador Souza Ribeiro. Muito boa tarde ao senhor doutor. Agora, o terceiro feito com pedido de sustentação oral é um feito de relatoria da eminente desembargadora Marisa Santos. Eu convido a ocupar a tribuna o doutor Gabriel Laredo Cuentas. Peço ao seu secretário que proceda o pregão do feito.
Item 2 da pauta, ação rescisória número 00172708-04-2014-403-0000. Relatora desembargadora federal Marisa Santos, autora União Federal Fazenda Nacional, ré PAIC Participações Limitada. Para sustentação oral pela parte ré, o advogado Gabriel Laredo Cuentas, OABSP 356927.
Doutor Gabriel, muito boa tarde ao senhor. O senhor tem um prazo regimental de 15 minutos para apresentação de suas razões. Eu consulto se dispensa a leitura do relatório.
Dispenso, excelência.
Com a palavra.
Muito obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora relatora, excelentíssimos desembargadores, juiz convocado que compõe essa sessão. Muito boa tarde. Cumprimento na pessoa de vossas excelências todos os presentes nessa sessão. Me ouvem bem? Eu inicio aqui a sustentação, excelências, apontando que o tema que nós vamos analisar é um tema que já foi muito controvertido na jurisprudência, já foi muito controvertido na doutrina, mas hoje já se encaminha para uma pacificação, se não, já está pacificada. Nós estamos diante de uma ação rescisória, excelências, proposta pela União, com vistas a desconstituir uma coisa julgada, formada em uma ação anulatória, que cancelou um débito de CSL do ano de 1993. Essa coisa julgada ela foi formada com base na aplicação de uma outra coisa julgada, formada em 1992. Essa primeira coisa julgada, vamos dizer assim, a coisa julgada de 1992, assegurou o direito do contribuinte de não recolher a CSL, com base na inconstitucionalidade da contribuição. Então, nós estamos diante aqui da velha discussão de exigência de CSL, inconstitucionalidade de CSL. Qual é o ponto, excelências, desse caso específico? O que diferencia o meu caso e por que, que eu vim sustentar um tema que já é conhecido? São dois pontos, na verdade. A União ela sustenta aqui que a coisa julgada deveria ser rescindida com base no entendimento da ação direta de inconstitucionalidade número 15, que reconheceu a constitucionalidade da CSL. Mas, em primeiro lugar, a União ela se esquece que, no caso concreto, a coisa julgada ela sequer fez menção à constitucionalidade da CSL. Ela simplesmente aplicou a coisa julgada de 1992. Portanto, excelências, se ela queria questionar a exigência da CSL, ou se ela queria fazer prevalecer a exigência da CSL, ela deveria ter questionado a coisa julgada de 92, não a coisa julgada de 2012, como foi questionado aqui. Esse é um primeiro ponto de ordem processual. Mas vamos supor que esse ponto de ordem processual não exista. Vamos deixar ele de lado. Existe uma questão de ordem material. Que questão de ordem material é essa? A gente sabe que o STF reconheceu que existe sim a cessação dos efeitos da coisa julgada a partir do entendimento posterior de constitucionalidade da CSL. Mas esse entendimento de constitucionalidade da CSL, ele tem uma limitação. Que limitação? Ele só pode retroagir até o ano de 2007, que foi o ano em que foi reconhecida a constitucionalidade da CSL pelo STF. O que diferencia, então, o meu caso em âmbito material? Aqui trazendo já para o meu caso concreto. O débito de CSL que está sendo questionado por essa ação rescisória é de 1993. Portanto, nós estamos protegidos, inclusive, pelo entendimento posterior do STF, nos temas 881 e 885, que assegurou a retroatividade da decisão. Por essas razões, excelências, essa ação rescisória ela não merece procedência. E eu me limito aqui a apontar esses dois pontos, já reiterando que conheço que o tema é conhecido de vossas excelências. Agradeço mais uma vez a oportunidade e sigo aqui à disposição.
Cumprimento vossas senhoria pela citação apresentada e passo a palavra à eminente relatora.
Cumprimento a todos os eminentes pares, na pessoa do nosso presidente, desembargador Mairan Maia, o Ministério Público Federal, os senhores advogados, nossos servidores e servidoras. Um abraço especial ao juiz convocado Paulo Sarno, que seja bem-vinda na segunda sessão. O meu voto é longo, mas então eu vou me limitar, se ninguém se importar, a fazer um resumo. Vou ler a ementa, né, porque a matéria já é muito conhecida.
Perfeitamente.
Então, o caso em exame é uma ação rescisória proposta pela União Fazenda Nacional contra a Pão de Açúcar DTVM, incorporada por PAIC Participações Limitada, com fundamento no artigo 4855 do CPC de 73, visando rescindir acórdão da terceira turma do tribunal, que em juízo de retratação anulou o auto de infração relativo à cobrança da CSLL referente ao ano de 93, amparado em decisão transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 7689 de 88. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 13 de julho de 2012 e a ação rescisória foi ajuizada em 11 de julho de 2014, dentro, então, do prazo decadencial. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou literal disposição de lei ao reconhecer a inexigibilidade da CSLL para fatos geradores de 1993, anteriores ao julgamento da ADI número 15 pelo Supremo, e se tal violação autoriza a rescisão com base no artigo 4855 do CPC de 73. O acórdão rescindendo aplicou entendimento consolidado pelo STJ no recurso especial que eu indico sobre o rito do artigo 543C daquele CPC, segundo o qual diplomas normativos posteriores à Lei 7689 não criaram nova relação jurídico-tributária, mantendo a proteção da coisa julgada em favor do contribuinte. O Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado pela constitucionalidade da Lei 7689, à exceção do disposto nos artigos 8º e 9º, no julgamento da ADI 15, realizado em 14 de junho de 2007. Considerando a manutenção de controvérsia quanto ao limite da coisa julgada em âmbito tributário, o Supremo novamente se debruçou sobre a questão, fixando as seguintes teses jurídicas, temas 881 e 885, que deixo de ler porque são de conhecimento de todos. Diante da necessidade de se fixar um marco temporal e tendo em vista o posicionamento das cortes superiores, os órgãos julgadores tem reconhecido o direito do contribuinte de não recolher aquela contribuição social até a data do julgamento da ADI número 15, desde que esteja amparado pela coisa julgada, como é a hipótese. Após tal data, o tributo passa a ser exigível, respeitados os princípios da irretroatividade e da anterioridade. E há aqui vários precedentes. No caso desta rescisória, o contribuinte tem amparo em sentença judicial transitado em julgado, que reconheceu a inexigibilidade da contribuição. Discute-se a cobrança de tributo referente a fatos geradores de 1993, ou seja, ocorrências anteriores ao julgamento da ADI número 15, sendo cabível a anulação do auto de infração lavrado em 27 de fevereiro de 98. O acordo rescindendo é aquele proferido em juízo de retratação em 10 de maio de 2012, que seguiu o entendimento firmado por Corte Superior, o qual se considerou com o passar do tempo, resultando nas teses fixadas pelo Supremo nos temas 881 e 885. A jurisprudência do STJ exige que a violação literal de lei seja evidente e frontal para justificar a ação rescisória, não se prestando tal ação como sucedâneo recursal. No caso, a interpretação adotada pelo acordo rescindendo não desbordou do razoável. Por isso, julgo improcedente o pedido rescindente e condeno a União ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Seu voto, presidente.
Cumprimento, Vossa Excelência, pela sustentação apresentada. Apontamento de impedimento da eminente desembargadora Mônica Nobre. Vossa Excelência confirma, desembargadora?
Confirmo, senhor presidente.
Perfeitamente. Então, prossigamos com o desembargador Souza Ribeiro. Como voto, Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu estou cumprimentando a eminente relatora, cumprimentando o senhor advogado pela sustentação oral e cumprimento a senhora relatora pela perfeição do voto em aplicar aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesses 881, 885 destacados perfeitamente ao caso concreto. Acompanho integralmente.
Desembargador Wilson Zawi.
Senhor presidente, cumprimentando também o eminente relator e advogado, acompanho integralmente.
Desembargador Valdeci dos Santos.
Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator.
Desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente, cumprimentando o advogado pela sustentação oral e a relatora pelo voto, também a acompanho.
Desembargadora Leila Paiva.
Obrigado, senhor presidente, também cumprimento o senhor advogado, acompanho a eminente relatora integralmente.
Desembargadora Adriana Pilege.
Cumprimentando o ilustre advogado pela sustentação oral e a relatora pelo voto, acompanho integralmente.
Desembargador Rubens Calisto.
Eu também cumprimento o eminente advogado pela sustentação, assim como cumprimento o eminente relator, a quem acompanha integralmente.
Juiz Federal convocado Paulo Sarno.
Eu acompanho a eminente relatora, senhor.
Proclamo então o resultado. A sessão à unanimidade julgou improcedente o pedido formulado na rescisória e condenou a União ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, nos termos do voto apresentado pelo eminente relator. Este foi o... Boa tarde, doutor.
Obrigado, excelente. Boa tarde, bom trabalho.
Este foi o último feito com pedido de sustentação oral. Em consulta, os eminentes pares, se gostariam de fazer algum destaque em relação a algum feito que está sendo posto em julgamento no PJE?
Senhor presidente, no item 17, conversamos previamente, né? E conversando com o relator, eu só queria fazer um esclarecimento, né? É um conflito de competência entre vara e juizado especial federal, né? Trata daquele benefício, aquele auxílio emergencial de proteção do trabalho, da renda, né, em razão da Covid-19. Senhor presidente, eu, no meu voto que eu trago, eu não contraria o entendimento do senhor relator em relação ao que disse o órgão especial. É um benefício custeado pela União, que realmente não há dúvida de que ele não tem essa natureza exata de benefício previdenciário nem assistencial. É que aqui eu fundamento em decisões anteriores da própria sessão e aqui em razão do que aconteceu no nosso dia a dia. Quando o benefício foi instituído, e quando houve resistência ou instituído o benefício depois a revogação dele e tal, houve uma enxurrada de ações que foram propostas e foram julgadas no GEF. Todas essas ações, todas, eu não tenho o dado específico, mas grande parte dessas ações, nós lembramos, o GEF ficou extremamente sobrecarregado com elas. Então eles julgaram a matéria. Isso fez com que, não só aqui na segunda sessão, como em outros tribunais regionais federais, se desse uma interpretação diferente para não anular esses julgamentos massivos que foram realizados no âmbito do GEF. Então, reside aí a minha divergência em relação ao relator, porque ele reconhece a competência da segunda vara federal de Piracicaba, e eu reconheço a competência do GEF, porque se nós dissermos o contrário, nós não estamos ofendendo o que o órgão especial já decidiu, que é competência em grau recursal da segunda sessão, devido à natureza do benefício, etc. e tal. Mas sim que ela não se insere naquela vedação da anulação do ato administrativo para preservar aquelas ações que já foram julgadas e que corriqueiramente foi se estabelecendo como órgão competente para julgamento delas, né? É, aquela enxurrada, a questão do valor da causa, a questão da produção de provas, etc. Então, era só para esclarecer o fundamento da minha divergência e dizer do meu receio, se a gente começa a decidir aqui em sentido contrário, né? Então, prefiro preservar todo o trabalho que já foi realizado lá e aí não incidir na vedação da lei que regulamenta o GEF, a 10.259, acho. É, com base nisso, senhor presidente.
Eminente relator. Senhor
presidente, diante disso, das ponderações feitas, e para não nos estendermos e eu reformular o voto, eu adio. Então, diante da...
Perfeito. Então, o caso fica... O item 17 fica adiado. Eu consulto os eminentes pares se todos ratificam os votos lançados no sistema PJE. Uhum. Dos demais casos. Algum outro caso a destacar? Não os havendo, eu cumprimento meus eminentes pares pelo trabalho realizado, cumprimento a ilustre representante do Ministério Público, cumprimento e agradeço às senhoras e senhores servidores que participaram e colaboraram com a realização da sessão. Meus cumprimentos às senhoras e senhores advogadas, advogados, estagiárias e estagiários que compareceram aqui à presente sessão e, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Esse processo mais
complicado seu acabou no seu. Ah, eu esqueci de propor o ofício.